Senhoras e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início a mais uma audição no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de lei 36 e 37/13, que aprovam respectivamente as grandes opções do plano e o orçamento de Estado para 2017. A audição hoje, esta audição com o Conselho das Finanças Públicas, está aqui já presente a Sra. Professora Teodora Cardoso, Presidente do Conselho das Finanças Públicas, o Sr. Vice-Presidente e três vogais do Conselho das Finanças Públicas. A grelha que vamos aplicar é de intervenção inicial de 15 minutos pelo Conselho das Finanças Públicas, depois uma ronda de 8 minutos por partido, por grupo parlamentar, seguida de com resposta consecutiva, e uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar com resposta conjunta de 10 minutos. Na última intervenção, uma das intervenções, não havendo oposição da Câmara, que seguramente não haverá, será feita em espanhol, espanhol da Argentina, não é assim? Não havendo oposição, assim será. Sr. Deputado Paulo Sá.
Naturalmente, Sra. Presidente, há oposição que se faça noutra língua que não seja a língua portuguesa. Portanto, a língua oficial de trabalho da Assembleia da República, e caso seja feita noutra língua, deverá haver tradução simultânea.
Nós não temos condições de garantir agora tradução simultânea. Será uma curta intervenção num espanhol muito compreensível. Aquilo que poderemos fazer, se o Sr. Deputado concordar, é fazer uma tradução a posteriori, pegando nas imagens e distribuir por todos os grupos parlamentares, e assim permitiríamos esta intervenção aqui com essa salvaguarda, e eu dou-lhe garantias de que faremos isso. Sr. Deputado, não se importa de me responder?
Sim, Sra. Presidente, reafirmo que as intervenções feitas em plenário devem ser em português, caso sejam noutra língua que não o português, deve haver uma tradução. Se não houver condições para fazer a tradução simultânea, há posterior uma tradução da intervenção.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço a presença, cumprimento a Sra. Professora Teodora Cardoso, agradeço a presença da Sra. Professora e dos vogais do Conselho das Finanças Públicas, e passo desde já a palavra à Sra. Professora para uma intervenção inicial de 15 minutos.
Muito obrigada, muito bom dia, agradeço também a oportunidade de apresentarmos o nosso relatório, que foi já publicado, portanto, como conhecem. Neste relatório nós sublinhamos alguns pontos, desde logo aspectos positivos nesta proposta de orçamento, que tem uma afirmação que nos parece importante de compromisso de consolidação orçamental, que é um ponto que de facto é essencial numa proposta de orçamento hoje em dia. Há também um esforço maior do que o habitual de clareza na apresentação das medidas e dos impactos diretos na quantificação, sobretudo dos impactos diretos dessas medidas, e portanto estes são aspectos que, não sendo completamente inovadores, reforçam sinais positivos na proposta de orçamento. Ela, no entanto, mantém que é uma tradição do orçamento em Portugal, que é o estar muito centrado num padrão anual e, portanto, num quadro de curto prazo, e muito menos integrando-se num quadro de política económica de médio prazo, de política económica e de política orçamental de médio prazo. Desde logo, o saldo que está previsto no orçamento para 2017 é de 1,6%, o que excede em 0,2 pontos percentuais o que estava previsto no programa de estabilidade, apresentado em abril, portanto, há relativamente pouco tempo. Mas, talvez mais importante do que isso, é o facto de que mais de 2/3 do contributo das novas medidas de política apenas neutraliza o impacto líquido sobre o saldo das medidas que já foram aprovadas em 2016. Além disso, a redução do déficit prevista para 2017, além disso, e em parte por isso, a redução do déficit prevista para 2017 decorre quase exclusivamente do impacto favorável de medidas de natureza temporária e de ganhos financeiros. Os ganhos financeiros, não sendo tecnicamente de natureza temporária, são, por natureza, voláteis e, portanto, não podem ser o fundamento de uma política de consolidação no médio prazo. Além disso, as expectativas com respeito ao cenário macroeconómico não ponderam suficientemente o grau de incerteza vigente, em particular a nível internacional. Já numa apresentação anterior, aqui no Parlamento, nós discutimos isso e explicamos que, atendendo exatamente à vulnerabilidade enorme da economia portuguesa ao financiamento, nós precisamos de ser mais prudentes do que os próprios organismos internacionais relativamente às perspectivas da política da economia internacional. Isso continua a não se verificar e, por outro lado, agravou-se consideravelmente nos últimos tempos a incerteza relativa ao que se vai passar em termos de economia internacional e de políticas económicas internacionais em áreas que são importantes para nós, desde logo, na variação das taxas de juros a nível de internacional. Finalmente, também ainda neste quadro de nos desviarmos de um cenário de médio prazo, temos o problema que já é antigo do QPPO, ou seja, do quadro plurianual de programação orçamental, que define limites de despesa. Neste caso, o limite definido está dentro do legalmente em vigor, mas é de novo superior ao projetado no programa de estabilidade. E, no fundo, reitera o que tem sido a ineficácia deste instrumento de política, que é particularmente importante, atendendo a que nós temos em Portugal muito pouco espaço orçamental para aumentar, seja a carga fiscal, seja o déficit e o seu financiamento, e, portanto, a programação das despesas e a capacidade de as controlar no médio prazo é fundamental. A proposta de orçamento tem mais informação sobre o que se tem vindo a fazer em matéria, e o que se planeia fazer em matéria de revisão das despesas, mas essa informação continua muito limitada e muito insuficiente e, sobretudo, muito fragmentada. Quer dizer, há necessidade de uma revisão de despesas que seja abrangente, que permita avaliar a priorização das despesas entre setores, porque todos sabemos que há setores onde as despesas são, se não impossíveis, muito difíceis de cortar, e haverá outros onde haverá possibilidade de maiores ganhos, mas isto precisa de ser visto em conjunto para que esta priorização das despesas possa ser feita de uma maneira eficaz e estável ao longo do tempo. Outro fator importante que nós salientamos no nosso relatório tem a ver com o facto de nós continuarmos, e isto também não é novo neste orçamento, mas continuamos a elaborar o orçamento sem o enquadrar verdadeiramente num quadro coerente de políticas que tornem a consolidação orçamental, mostrem a consolidação orçamental como um fator de estímulo à economia. A consolidação orçamental em Portugal não é um fator de restrição da economia, mas, pelo contrário, é um fator de estímulo à economia, atendendo a que tem de ser, se for bem feita e se for pensada e enquadrada no médio prazo, ela tem de ser um fator de confiança. E a confiança é, neste momento, o fator essencial para conseguirmos estimular o tipo de investimento do que a economia portuguesa precisa, que é investimento que não pode ser dependente nem somente de estímulos públicos, nem de estímulos financeiros, mas tem que ser investimento privado virado para o exterior, para os setores não transacionáveis, e isso exige confiança dos investidores em que a política orçamental lhes garante a prazo que as condições financeiras se mantenham e que as políticas se mantenham favoráveis e tornam esse investimento rentável a prazo, porque não é investimento para produzir efeitos no ano, é sempre investimento para produzir efeito a vários anos de distância. Portugal, no passado, tem uma história que não é favorável a esta confiança, na medida em que esgotámos o uso dos déficits orçamentais, das garantias e dos subsídios públicos e do acesso a financiamento como fatores de estímulo ao crescimento sem que o tivéssemos conseguido realizar. E o que conseguimos com essas medidas foi, sobretudo, aumentar o endividamento e não aumentar o crescimento da economia. Portanto, é aqui que é preciso haver uma viragem que leve a que todos percebamos que o crescimento económico em Portugal vai ter que depender da melhor afetação de recursos e do aumento de produtividade e de emprego simultaneamente, que são, de facto, a definição de crescimento económico. O crescimento económico só acontece se crescer a produtividade e o emprego. E isto, numa pequena economia aberta, implica investimento nos setores transacionáveis. Mas supõe, de facto, também uma mudança de comportamento dos investidores, que não pode resultar apenas de terem ou não terem momentaneamente acesso a financiamento ou de medidas de política pontuais. Esta mudança de comportamento tem que depender de uma programação a médio prazo credível, que não leve a que os investidores, no fundo, utilizem as medidas de política para retirar os efeitos imediatos que conseguem obter-se sempre de medidas de estímulo, mas que lhes evite criar compromissos para o futuro. Se nós quisermos que eles criem os compromissos para o futuro de que a economia portuguesa precisa, temos que lhes dar um quadro financeiro e político que inspire confiança, que não acentue, mas, pelo contrário, combata a incerteza. Portanto, este é, penso que o termo de principal do nosso relatório, os aspectos principais que são focados no nosso relatório, e, portanto, ficamos à disponibilidade, à disposição para perguntas.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Professora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Srs. Vogais, Antes de mais, queria cumprimentá-los por estarem cá e agradecer o documento que enviaram, que é muito detalhado e muito útil. Eu começaria por fazer dois comentários de natureza mais geral e depois uma série de perguntas detalhadas. E começaria por falar sobre a apreciação global do documento que nos enviaram, onde o Conselho das Finanças Públicas faz uma crítica que a senhora professora agora voltou a referir, sobre uma visão muito centrada no curto prazo e sem um quadro coerente de políticas que incorpore a estabilidade orçamental como um fator de confiança para as empresas, as famílias em geral, os agentes económicos. É no fundo, e este orçamento parece-nos que traduz isto, traduz uma visão imediatista que eu chamaria de navegação à vista e que serve para cumprir os mínimos, mas muito pouco mais. E isto é também uma questão que nos preocupa, porque nós acreditamos que realmente a estabilidade orçamental permite reforçar a confiança das famílias e das empresas e permite que se possam concentrar no que realmente lhes interessa, que é tomar as decisões baseadas nas suas próprias preferências e sem terem de ter em consideração nas suas decisões a incerteza e a aleatoriedade de uma política orçamental que nós acreditamos especificamente no caso deste orçamento está bastante mal desenhada. Infelizmente, neste momento, o que as famílias e os empresários pensam é que imposto é que eles se vão lembrar de aumentar outra vez. E isso é uma situação que obviamente nos preocupa. E associado a isto, infelizmente, está uma falta de visão para o crescimento da economia. Neste orçamento é ainda existente, não existe, se existe alguma medida que reduz os custos de contexto, não existe nada. As medidas que diminuam a carga fiscal para as empresas é mesmo só o oposto, aumentam. Investimento público nem sequer aparece, não se vê. E sem uma visão de consolidação e ao mesmo tempo de crescimento para o longo prazo, a pergunta que eu lhe faço é se acha que nós temos alguma hipótese de convergir com o resto da União Europeia, porque neste momento nós estamos a divergir e continuamos a divergir. E depois queria-lhe fazer uma série de perguntas sobre a natureza das medidas e entrando agora mais no detalhe do relatório. E começava por referir o facto da composição da natureza das medidas discrecionárias em 2017 ser 2/3 de aumento de receita e 1/3 de redução da despesa líquida. Ora, nós sabemos que em condições de normalidade, nós já não estamos numa fase de emergência, em condições de normalidade, a consolidação orçamental pelo lado da receita é normalmente menos amiga do crescimento do que pelo lado da despesa. Portanto, gostava de saber qual é a sua opinião e porquê é que acha que foi feita esta escolha. E a senhora professora referiu também a questão do contributo das novas medidas de política servirem apenas para compensar o impacto líquido negativo das medidas que já tinham sido aprovadas em 2016, que é uma situação que também nos preocupa, e depois preocupa-nos a situação, em particular, e não referiu, mas depois aparece no relatório, a questão que refere e que está relacionada com a falta de especificação de efeitos e a natureza otimista de algumas estimativas, em particular do lado da receita, no que diz respeito à outra receita e vendas de bens e serviços que teriam crescimento, segundo as previsões do Governo, absolutamente extraordinário, que nos parece difícil de justificar. E, portanto, gostaria também de saber a sua opinião sobre este assunto. No que diz respeito à despesa, penso que referiu um ponto muito importante, que é a priorização das despesas agora e para o futuro. Neste momento, este orçamento não prevê nada disto e fala de uma revisão da despesa que terá lugar, enfim, que será publicada lá mais no princípio de 2017, mas por enquanto não vislumbramos nenhuma que isso tenha refletido em nenhuma visão sobre o que se quer para a despesa nos próximos anos. E, portanto, isto é uma área de preocupação que eu gostava, se fosse possível, que desenvolvesse um bocadinho. E agora, para passar à situação da consolidação. No documento, refere em particular a questão da redução do saldo estrutural. Na opinião do Conselho das Finanças Públicas, a redução que o Governo prevê é demasiado otimista e que não será concretizado, e referem várias questões. falam na questão do crescimento potencial, que, sendo igual ao que está previsto no programa de estabilidade, não incorpora a revisão em baixa que foi feita no próprio orçamento. Portanto, existe uma incoerência entre o que é o crescimento potencial previsto e o que é efetivamente a previsão de crescimento para o próximo ano, e desta forma o Governo está a empolar o hiato do produto e a componente cíclica do saldo, diminuindo assim artificialmente o saldo estrutural, e gostava de saber a sua opinião. Note também que considera que existe o risco de algumas medidas a serem consideradas one-off, enfim, temporárias e não de natureza permanente, e portanto isso teria também um impacto na consolidação orçamental. E aqui o que eu acho que é importante é uma preocupação não tanto pelo valor exato do ajustamento, mas pelo que isto quer dizer. E o que isto quer dizer é que, se nós não conseguirmos ter uma política orçamental relativamente estável, que consegue uma consolidação no longo prazo, vamos estar permanentemente numa situação de vulnerabilidade, como muito bem referiu, em que não conseguimos aguentar nenhum choque, em que qualquer choque nos põe outra vez numa situação, qualquer choque externo nos causa problemas. E sendo esse o nosso objetivo, o objetivo para o país depois de uma situação de emergência devia ser de fortalecimento, e nós não vemos isso. Nós não vemos um fortalecimento da estabilização macroeconómica do país, que nos preocupa. E gostava também de saber a sua opinião sobre isso. E finalmente, uma última palavra sobre a transparência e a governação do Estado. O relatório do Conselho das Finanças Públicas não refere este tema, mas eu gostava de perguntar, porque eu sei que valoriza a questão da transparência e da governação do Estado. Este orçamento, como sabe, foi marcado inicialmente pelo que parece ter sido uma falta muito grave do Governo perante a lei, em particular a lei de enquadramento orçamental, e sobretudo, obviamente, perante os portugueses, que merecem ser tratados de forma justa e saber o que está a acontecer. Porque o Governo decidiu deliberadamente esconder informação sobre a execução de 2016. Acabou por ter que apresentar essa informação, mas depois de vários pedidos dos partidos, do pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República,
30 segundos, da UTAL. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E esta decisão, que poderia ser apenas uma birra infantil, como uma criança que se recusa a aceitar a realidade, é muito mais grave, porque mexe com a vida dos portugueses. E por isso eu gostava de saber como é que acha que esta birra lamentável do Governo afeta a confiança dos portugueses na governação, e o que é que acha que pode ser feito para nos certificarmos que no futuro este desrespeito pelas regras orçamentais não volta a acontecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora Teodora Cardoso, para responder, por favor.
Obrigada. Portanto, vou tentar responder às várias questões que colocou. A primeira pergunta sobre qual é a nossa hipótese de convergir com o crescimento da União Europeia. Eu penso que isso está muito refletido exatamente no que nós dissemos e no que eu já disse aqui, com respeito à necessidade de termos uma política que é menos uma política orçamental anual de estímulo a este ou àquele tipo de setor ou de investimentos, mas tem que ser mais uma política que efetivamente dê aos investidores e aos investidores capazes de fazer crescer, como eu disse, a produtividade e o emprego na economia, as duas coisas em conjunto, e esse é um ponto que é difícil, porque normalmente medidas de produtividade que reduzem o emprego não são muito difíceis de obter. Agora, simultaneamente, medidas que aumentam a produtividade e que são acompanhadas, eventualmente, de outras medidas e de outros incentivos que conseguem aumentar também o emprego, são essenciais, efetivamente, para que nós possamos crescer, e em que, aliás, Portugal precisaria não só de crescer com a União Europeia, mas até mais do que a União Europeia, uma vez que temos um nível de rendimento inferior. Tentámos fazer isso e, de facto, só o conseguimos durante um período curto e, a partir daí, apostámos muito em medidas que foram ao encontro de investimentos em setores de fraca produtividade e tivemos toda uma década em que a economia cresceu muito pouco e o emprego caiu. E em que, simultaneamente, tínhamos um enquadramento internacional altamente favorável e tínhamos uma enorme abundância de financiamento, como nós nunca tínhamos sonhado no passado e nunca voltaremos a ter no futuro. Portanto, não é só uma questão de financiamento, é uma questão de enquadramento político do investimento, que tem que ser, que precisa de ser alterada e que exige efetivamente um outro tipo de política económica e não só de política orçamental. Relativamente a questões mais concretas com respeito ao aumento das receitas versus aumento da despesa, de facto, há muita literatura internacional que estuda uma enorme quantidade de casos de consolidação orçamental que demonstra que a consolidação pela despesa é mais estável e mais duradoura e mais benévola para o crescimento económico do que a consolidação do lado das receitas. Portanto, isto é a experiência que está, que, como digo, está muito documentada e que eu diria que num ano não haveria grande problema em isto acontecer, mas o problema é que isto acontece sucessivamente em Portugal desde há muito tempo. E essa aí é que está realmente a maior dificuldade deste tipo de política. Há efetivamente medidas que nós sublinhamos no nosso relatório que não estão suficientemente especificadas, nomeadamente nesse caso das outras receitas. Mas sobre isso é o que eu posso dizer, não estão suficientemente especificadas. Na despesa, a questão da priorização da despesa é de facto essencial. Já posteriormente ao orçamento foi criado um grupo de trabalho para a revisão da despesa, o que já é um primeiro passo importante. Não sabemos qual é o mandato desse grupo de trabalho. Era importante que não só esse mandato existisse, mas em que existisse um certo acompanhamento desse exercício. Quer dizer, não é apenas sabermos que se vão cortar X milhões aqui ou ali, é ter uma noção, não é só para a opinião pública, mas é sobretudo para os decisores e para os decisores departamentais, conhecerem exatamente qual é a orientação da despesa e como é que vão ter que se gerir no futuro para conseguir cumprir essa orientação. Esse aspecto liga-se exatamente com o enquadramento de médio prazo e com o QPPO. É necessário haver um horizonte temporal para isto, porque medidas efetivamente de consolidação da despesa e de ganhos de eficiência na despesa não são normalmente medidas pontuais, têm que ser medidas que têm que ir sendo executadas ao longo do tempo e com objetivos a médio prazo. Portanto, aí há um campo onde eu espero que haja notícias positivas a relativamente curto prazo. O problema do saldo estrutural, eu diria que o que mais me preocupa no saldo estrutural e em toda esta discussão em redor do produto potencial e do hiato do produto, não é tanto o valor em décimas do dito produto, é o nós termos uma noção de lá está, de que há por trás disto uma política económica tendente a garantir o aumento do PIB potencial. Seja ele medido como for, mas nós temos todos a noção de se essa política está a ir nesse sentido, se está a justificar o investimento e a competitividade da economia que vão levar a que esse PIB potencial cresça ou não. E é isso que eu acho que é a questão mais importante do que os 0, qualquer coisa por cento, de que o PIB potencial ou o hiato do produto varia em cada ano. Com respeito à transparência e à governação do Estado, eu acho que a resposta principal à questão que pôs está precisamente na LEO. A Lei de Enquadramento Orçamental, que está aprovada e que está no período de transição, permitiria melhorar muito esse aspecto e exige uma coisa que está atrasada, infelizmente, que é a reforma da contabilidade pública. Portanto, aí tem que haver um investimento muito forte, porque enquanto isso não for feito, vai sempre haver grandes falhas e muito por onde deixar dúvidas com respeito ao que se está a passar, e que é inclusivamente muito difícil para o próprio Ministério das Finanças, porque ele próprio não dispõe a tempo e de forma completa de toda a informação de que precisaria para tomar as decisões corretas.
Muito obrigada, Sra. Professora. E passo a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a professora, a doutora Teodora Cardoso e a restante equipa do Conselho de Finanças Públicas. Lendo o parecer do Conselho de Finanças Públicas, penso que surge imediatamente uma estranheza, que é o documento é um parecer sobre o Orçamento de Estado, mas o Conselho de Finanças Públicas resolve começar o seu parecer com um statement político sobre a natureza da crise e respostas políticas subsequentes. Eu estive a ler o mandato do Conselho de Finanças Públicas e estive a ler também outros pareceres do Conselho de Finanças Públicas no passado e estive a ler também outros pareceres de entidades semelhantes noutros países e ninguém faz isto. E eu percebo que o Conselho de Finanças Públicas tenha uma opinião sobre a natureza da crise. Eu só tenho alguma dificuldade em perceber porque é que a põe à cabeça num parecer sobre o Orçamento de Estado. E porquê? Porque eu tenho todo o prazer em discutir com o CDS, com o PSD, a natureza da crise. É natural que partidos tenham interpretações diferentes sobre a natureza da crise e é natural que depois apresentem propostas que decorram dessa interpretação da natureza da crise. Agora, não me parece que o Conselho de Finanças Públicas o deva fazer. E porquê? Porque o Conselho de Finanças Públicas apresenta a sua visão, naquilo que eu presumo ser a sua visão sobre a natureza da crise. Mas há outras. Por exemplo, eu presumo que o Conselho de Finanças Públicas tenha conhecimento de um livro e um paper publicado há pouco tempo por alguns economistas conhecidos, vou até citar os nomes, Richard Baldwin, Thorsten Beck, Agnès Benassiquer, Olivier Blanchard, Giancarlo Corsetti, Paul de Grauwe, Walter Derhan, Francesco Giavazzi, Daniel Gross, Ebnem Kalemi Ozkan, Stefano Micossi, Elias Papaniou, Paolo Pazenti, Christopher Pissaridis, Guido Tabellini e Beatrice Veder Di Mauro. E o título deste paper é A New Consensus View on the Eurocrisis. E não há problema nenhum em ser diferente da vossa. Agora, o que não me parece é que, havendo interpretações diferentes sobre a natureza da crise, o Conselho de Finanças Públicas deve avançar a sua interpretação num parecer sobre o Orçamento de Estado. Porque eu tenho todo o gosto em discutir a natureza da crise, mas não queria discutir a natureza da crise com o Conselho de Finanças Públicas num parecer sobre o Orçamento de Estado. Nem me pareça que deva ser esse o papel de um parecer sobre o Orçamento de Estado. Porque depois fazem considerações de natureza política. O Governo também tem, nos seus relatórios e documentos, uma interpretação sobre a natureza da crise. É legítimo que tenha, como tinha o Governo anterior e como terão todos os Governos. O que já não me parece normal é que o Governo tenha um e o Conselho de Finanças Públicas tenha outro, pela simples razão que depois entramos em disputa, e não me parece ser esse o papel do Conselho de Finanças Públicas. Sobre o Orçamento de Estado, não percebo porque é que o Conselho de Finanças Públicas diz que fica aquém do necessário. Recorrendo à intervenção ontem do Presidente da República, quando disse que há quem veja o copo meio cheio e o copo meio vazio, e que o copo meio vazio é uma coisa muito portuguesa, tinha toda a razão. Porque se o Conselho de Finanças Públicas se pronuncia sobre as mesmas regras e procedimentos que a Comissão Europeia, se a Comissão Europeia não diz que fica aquém, mas diz que o ajustamento estrutural em 2017 é zero, E o Conselho de Finanças Públicas diz que o orçamento estrutural em 2017 é 0,4 e diz que fica aquém. É um pouco estranho quando a Comissão Europeia diz que não há nenhum ajustamento estrutural em 2017 e está tudo bem. O Conselho de Finanças Públicas diz que não, o ajustamento estrutural até é de 0,4, mas fica aquém. É com alguma estranheza que eu vejo isto, parece-me ser um conservadorismo não só muito maior que o da Comissão Europeia, como apresentando um indicador que é melhor para o país do que a Comissão Europeia identifica, ainda assim fazem um juízo mais recuado. Depois também com alguma estranheza que depois de terem passado 4 anos a criticar os cortes transversais, e bem, os cortes transversais na despesa e os cortes nos salários, e dizendo que até, aliás, o parecer do orçamento do ano passado começa exatamente assim. O orçamento de 2016 começa a dizer que um dos grandes problemas do programa de ajustamento foram os cortes cegos e discricionários, transversais, sem cuidar de uma leitura fina de cada programa orçamental e de cada agrupamento de despesa. Ora, este orçamento tem todo um capítulo sobre revisão de despesa. Descreve detalhadamente quais são os objetivos e o que é que já foi feito sobre essa revisão de despesa. Diz, por exemplo, sobre a saúde e sobre a educação, em que áreas é que se pode melhorar, como é que se pode melhorar e até tem estimativas de redução de despesa. E o Conselho de Finanças Públicas, que passa 4 anos a criticar o anterior governo por fazer cortes transversais, pasme-se, diz zero sobre isto. Zero. Não sabemos se o Conselho de Finanças Públicas acha isto um avanço positivo, se acha isto um avanço negativo, se considera insuficiente. Não sabemos porque, de facto, não parecem dar grande atenção àquilo que nós julgávamos ser o alfa e o ômega da política de revisão de despesa e de olhar de forma cuidada para o Estado e perceber onde é que se pode melhorar a eficiência da despesa pública. Acho estranho, eu estava à espera de longas páginas sobre isto com as diferenças públicas, não há nenhuma. Depois, também é um pouco estranho dizerem que não há uma estratégia, que isto são medidas discricionárias. Bem, há um Programa Nacional de Reformas que enquadra esta estratégia orçamental e que dela faz parte. E que foi apreciado pela Comissão Europeia, que disse que era um bom Programa Nacional de Reformas. O Conselho de Finanças Públicas pode discordar e pode dizer que não é, que a Comissão Europeia está errada, que falta isto, que falta aquilo, mas também não dizem, não dedicam uma única linha ao Programa Nacional de Reformas. Não digam uma única linha ao Programa Nacional de Reformas, mas, no entanto, fazem juízos bastante definitivos sobre a ausência de estratégia. Depois, dizem que há imensos riscos, como em todos os orçamentos, mas depois dizem que o quadro macro é plausível e até elogiam o Governo por ser conservador nas estimativas de receita quando comparado com o quadro macro, dizendo que até que o crescimento é inferior ao crescimento nominal do PIB. Não se percebe se o quadro macro é plausível e se o Governo é conservador, por exemplo, nas estimativas de receita, que estão abaixo do crescimento nominal, não se percebe de onde é que vêm esses tais riscos e essa tal imprudência. Depois, mais uma vez, o Conselho de Finanças Públicas parece ir para além da Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia mudou a sua opinião sobre a posição agregada orçamental na União Europeia. E está escrito, aliás, no parecer sobre o orçamento português, que se deve, na medida do possível, dar prioridade a uma execução orçamental mais amiga do crescimento. Ora, este Governo não corta salários, não corta pensões, e, de facto, se calhar o Conselho de Finanças Públicas devia dizer então qual era a estratégia de redução da despesa que prefere. Sabemos que não gosta de cortes nos salários e de cortes nas pensões porque os criticou no passado. Não sabemos o que pensa da revisão de despesa feita neste orçamento porque sobre isso nada diz. Mas diz que fica aquém. E parece que não gostam,
senhor deputado.
E parece que não gostam que se reduza o déficit de uma forma que não penaliza a economia, nomeadamente com dividendos do Banco de Portugal. Dividendos esses que todos os países pagam. Lembrava apenas que a Grécia recebeu 1.200 milhões de dividendos do Banco da Grécia e a Irlanda recebeu 1.800 milhões de euros do Banco da Grécia. Nós recebemos 186 milhões o ano passado. Não parece que ainda ficarmos muito aquém do que a Grécia tem de dividendos e muito aquém do que a Irlanda tem de dividendos seja uma maneira imprudente ou pouco razoável de reduzir o déficit orçamental. É, aliás, em linha com a posição assumida agora pela Comissão Europeia, a única maneira de não penalizar o crescimento. Porque era esta a pergunta.
Obrigada.
que eu deixaria duas perguntas para terminar ao Conselho de Finanças Públicas.
Já.
Se a estratégia não é esta, então qual é?
Senhor deputado, tem que terminar mesmo.
Se o Conselho de Finanças Públicas já reviu a previsão de PIB que fez, quando disse que o PIB português nunca cresceria mais de 1% em 2016, com os dados conhecidos ontem sobre a economia portuguesa, se calhar o Conselho de Finanças Públicas terá de rever em alta e alterar algumas das coisas que tem dito sobre a estratégia do Governo português sobre o orçamento.
Muito obrigada. Senhora Professora Teodora Cardoso, por favor.
Muito obrigada mais uma vez. Eu penso que daquilo que nós escrevemos e daquilo que eu aqui referi também, fica bastante claro porque é que nós fizemos um statement, que chamam um statement político, que não é de interpretação da crise da crise europeia. Não é da crise europeia, é da crise portuguesa, que é uma coisa bastante diferente. O consenso sobre a crise europeia existirá e terá...
Senhores deputados, por favor, criem condições para a Sra. Professora continuar a responder. Muito obrigada.
O caso da crise portuguesa é bastante diferente da crise europeia, no sentido de que, precisamente, ela foi antecedida de um período em que a economia portuguesa não cresceu. E não cresceu face a condições de financiamento, como eu já referi, altamente favoráveis. E, por consequência, isto deu origem a uma situação que é, efetivamente, muito diferente do que chamou o consenso europeu, porque nos diz que não é apenas o aumento dos déficits orçamentais ou do financiamento que vai resolver o problema. Isso poderá acontecer em países que já resolveram problemas de natureza institucional e de natureza estrutural que Portugal precisa ainda de resolver e que se refletem, em boa parte, na política orçamental, mas não se esgotam na política orçamental. É por isso que nos pareceu importante chamar de novo a atenção para que o orçamento anual é, evidentemente, um instrumento anual e que tem que ter políticas pontuais, mas precisa de ser devidamente enquadrado num programa de política económica e de política económica, repito, não apenas de política orçamental de médio prazo. Isto é uma coisa que o Conselho de Finanças Públicas tem dito repetidamente, porque a política orçamental e a consolidação orçamental não conseguirá ter lugar se não for enquadrado por um programa desta natureza. É, portanto, nisso que nós achamos que o orçamento fica aquém do necessário e, como eu também já disse em intervenção anterior, o nosso problema não é tanto saber quantas décimas de ponto é que se alterou o saldo orçamental ou o saldo estrutural, é perceber se se alteraram as condições para aquilo que nós, no nosso parecer, sobre o cenário macroeconómico também referíamos, porque dizíamos que o programa, que o cenário era plausível, que inclusivamente tinha algo que nós considerávamos positivo, que era ter feito uma viragem favorável ao crescimento no médio prazo, baseado no investimento e nas exportações, mas que faltava ter a política e o conjunto de medidas que dessem substância a essa viragem. E esse é o aspecto que continuamos a considerar que é importante e que não está suficientemente trabalhado aqui. O Plano Nacional de Reformas é um grande conjunto de medidas, aliás, nós temos por hábito de fazer centenas de medidas para variadíssimas coisas. Falta ter uma lógica e uma coerência que dê substância e compreensão do que é que efetivamente essas medidas vão garantir. Falta outra coisa, normalmente, nas medidas em Portugal, é que elas não são avaliadas a posteriori. E, portanto, nós temos, se formos ver ao longo dos anos, uma imensidade de medidas que nunca soubemos o que é que delas resultou. E é esse que é um dos aspectos que retira credibilidade à política económica. Quanto aos dentes do Banco de Portugal, nós não os criticamos, apenas dizemos que, efetivamente, não é uma medida que... é uma medida que depende de condições financeiras. E as condições financeiras, como sabemos, são instáveis. Portanto, não é uma, é uma medida pontual, positiva neste aspecto, mas não é uma medida em que se possa confiar ad eterno. Com respeito a nós dizermos que... Nós não dizemos no nosso documento ou no documento anterior que a economia nunca cresceria mais de 1%. O que nós dizíamos era duas coisas. Primeiro, que as previsões são sempre falíveis. E segundo, que as previsões eram feitas sem medidas. Portanto, não tínhamos entrado em conta com quaisquer medidas adicionais. Por consequência, o crescimento poderá ser 1,2, não é algo que nos surpreenda, pelo contrário, é uma surpresa positiva, se for uma surpresa, e exatamente o que os nossos documentos de programação orçamental precisam é de criar condições para surpresas positivas. Porque, em geral, o que nós temos tido é surpresas negativas, o que significa que as previsões precisam de ser prudentes. E na prudência está refletido aquilo que eu também já referi, que é muito a prudência relativamente ao enquadramento internacional, porque nós não controlamos o enquadramento internacional e como somos, e volto a repetir, e esta é quase a palavra-chave, De toda a discussão orçamental em Portugal. Somos um país extremamente vulnerável. E isto é um dado, não é político, infelizmente, é um dado objetivo. Essa vulnerabilidade decorre de quê? De uma combinação de dois fatores, um nível de endividamento muito alto e de endividamento quase totalmente externo e de um crescimento muito limitado. Portanto, estes dois fatores tornaram a economia portuguesa fortissimamente vulnerável e temos que contar com isso em todas as nossas previsões e procurar, acima de tudo, eliminar esse fator de vulnerabilidade, que não se reduz, não se resume a medidas de um orçamento anual, independentemente do orçamento anual ter, como nós também dissemos, aspectos positivos.
Muito obrigada. E passo ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Teodora Cardoso, bem como o Conselho de Finanças Públicas, e retomar uma discussão que... ou continuar a discussão que está a ser feita. Nenhuma análise técnica está isenta de pressupostos ideológicos, porque a própria metodologia que se utiliza tem em si pressupostos que são ideológicos. Mas a verdade é que o Conselho de Finanças Públicas tem-se escondido e escudado da sua natureza supostamente técnica para apresentar visões puramente ideológicas da evolução da economia e das escolhas políticas que cada governo faz. E isso vê-se nas metodologias utilizadas, mas vê-se também nas narrativas utilizadas, quer para explicar a crise europeia, quer para explicar a crise portuguesa. E a explicação que o Conselho de Finanças Públicas dá para a crise portuguesa, eu consigo dar uma totalmente oposta e que encaixa igualmente na falta de crescimento de Portugal desde a introdução do euro. Há um consenso que critica as próprias instituições europeias como um dos motivos dessa causa. Eu nunca vi o Conselho de Finanças Públicas fazer críticas ao desenho institucional europeu como um dos motivos das crises, nem à excessiva e demasiado rápida liberalização financeira. São visões diferentes que temos, mas a verdade é que o papel do Conselho de Finanças Públicas é fazer uma avaliação mais técnica e menos ideológica das finanças públicas. E nós temos exemplos de como isso pode ser feito. Aliás, todos os deputados nesta casa discutem os relatórios da UTAU, por exemplo, que conseguem, de alguma forma, mitigar e apresentar uma discussão mais técnica sobre a evolução das finanças públicas. Exatamente porque, por causa do caráter profundamente ideológico que marca o Conselho das Finanças Públicas, nós temos divergências de fundo. E uma delas é uma divergência sobre a natureza do déficit, em que nós achamos que, especialmente em períodos de crise, o déficit tem uma natureza endógena e, portanto, o déficit varia e ajusta-se naturalmente ao ciclo, especialmente quando o ciclo é recessivo. E, se o déficit ajusta naturalmente ao ciclo, quando o ciclo é recessivo, a consolidação orçamental excessiva, especialmente em períodos de fragilidade económica, não pode ser logicamente favorável ao crescimento económico. Pelo contrário, é a consolidação orçamental excessiva prejudicará a economia, ao contrário daquilo que foi dito pelo Conselho de Finanças Públicas. E acho que a evolução macroeconómica da zona euro é um bom exemplo de como uma consolidação orçamental excessiva destrói as perspectivas macroeconómicas de médio prazo e de longo prazo, e isso hoje é assumido. É assumido e é quase consensual. E, portanto, esse meia-culpa sobre a austeridade e sobre o processo de consolidação orçamental em cima de uma crise profundíssima tem que ser feito, e era bom que também fosse feito pelo Conselho de Finanças Públicas. E a prova disso é que o próprio Conselho de Finanças Públicas critica este orçamento por ser restritivo e contracíclico, porque assume que o ajustamento ao nível do saldo primário faz com que o orçamento seja restritivo e contracíclico. Critica, ao mesmo tempo, o facto da consolidação orçamental ser conseguida à custa de medidas financeiras e ir muito longe na restrição, aquilo que se chama uma restrição de recursos, ou seja, ir muito longe no processo de controlo e restrição da despesa. Mas diz, em terceiro lugar, que quer mais crescimento económico. E há aqui uma contradição nos termos nestas várias vontades e críticas do Conselho de Finanças Públicas. A primeira é, se a consolidação orçamental é feita com medidas financeiras e fica aquém das restrições de despesa que o Conselho de Finanças Públicas desejaria, como é que ela pode ser contracíclica? E, em segundo lugar, se o Conselho de Finanças Públicas assume que a política é restritiva e contracíclica, como pode defender, ao mesmo tempo, mais consolidação orçamental e, ao mesmo tempo, querer mais crescimento económico? É que todos estes pressupostos e estas vontades, elas são claramente incompatíveis. Não se pode, no mesmo documento, assumir que uma política orçamental restritiva é anticíclica, ou é contracíclica, e não permite expansão da economia, e, ao mesmo tempo, querer expansão da economia exigindo mais restrição orçamental. E acho que era importante nós esclarecermos aqui quais são as causalidades destas diferentes variáveis económicas e assumir que talvez a prioridade para o país seja o crescimento económico e não tanto uma consolidação orçamental no momento em que o saldo primário é um saldo excessivo, aliás, para aquilo que o país precisaria e bate recordes a nível europeu. E, portanto, provavelmente, neste momento o país deveria focar-se noutras coisas, como na criação de emprego, como nos apoios sociais, como na redução da pobreza. São tudo variáveis que também são importantes para o crescimento económico e, sobretudo, para a sustentação e para a igualdade com que esse crescimento económico ou de que esse crescimento económico é acompanhado. E sobre isso gostaria também de ouvir algumas palavras sobre as medidas sociais, aumento dos apoios sociais, etc., que este orçamento contém. Há um segundo tópico que gostaria de abordar rapidamente, que tem a ver com a metodologia de execução orçamental ou do acompanhamento orçamental e das regras europeias. E me perguntei, como é que o Conselho de Finanças Públicas vê, no quadro da necessidade de políticas orçamentais estáveis no médio prazo e transparentes nacionalmente, quer para os governos, quer para os diversos atores sociais, quer para a população, como é que, no quadro desta necessidade, nós podemos sujeitar-nos à obrigatoriedade de cumprimento de metas orçamentais que não são observáveis nem verificáveis? Como é que é compatível? Como é que temos finanças públicas observáveis e transparentes e critérios de finanças públicas transparentes, ao mesmo tempo, quando os governos nem podem calcular essas metas porque elas não são observáveis e dependem de critérios e indicadores que vêm de fora e que são calculados segundo métodos que não são verificáveis nem controláveis? E isto parece-me que é um problema de transparência e de controle das finanças públicas, mesmo internamente. E estou a falar, obviamente, do saldo estrutural, que é uma variável, aliás, já foi criticada também, da esquerda à direita, por ser uma variável pouco observável e pouco transparente. Uma outra variável que integra o saldo estrutural é precisamente o PIB potencial, que é uma variável também ela abstrata, que tecnicamente é muito questionável, e sobretudo porque faz parte do mecanismo perverso. E eu gostaria de dar um exemplo porque ele é citado precisamente neste relatório. Um exemplo. Imaginem que o anterior governo tinha posto em prática uma política brutal de austeridade que levou, ou que poderia ter levado, hipoteticamente, neste caso é bastante real, a uma imigração de várias centenas de milhares de pessoas da economia portuguesa. E, ao mesmo tempo, tinha promovido uma política de austeridade que tinha levado à contração do investimento de uma forma que o investimento líquido é negativo, o que faz com que haja uma destruição de capital fixo. Tanto a destruição de capital como a imigração baixam o PIB potencial. À medida que o PIB potencial baixa, o hiato entre o PIB potencial e o PIB verificável diminui. E à medida que o hiato diminui, aumenta a necessidade de ajustamento estrutural, porque diminui-se esse hiato que é considerado pelas instituições europeias como um hiato que poderia mitigar a necessidade de ajustamento estrutural.
30 segundos.
E termino. E, portanto, a minha pergunta é se faz algum sentido nós começarmos a cumprir uma regra de déficit que nos diz que quanto mais baixas são as nossas perspectivas de crescimento futuro, baixa o PIB potencial, maior deve ser o nosso ajustamento estrutural, que prejudica, e voltamos à discussão inicial, as possibilidades de crescimento de médio e longo prazo. E, portanto, são estas as discussões de fundo que acho que era importante obter uma reflexão ou uma resposta do Conselho de Finanças Públicas.
Muito obrigada, Sra. Professora, para responder.
Obrigada. Começando por responder à consideração que fez sobre a natureza endógena do déficit que exige exatamente quando ele ocorre por via de uma desaceleração da economia haver uma política orçamental expansionista. Esse é um problema que exatamente Portugal tem, porque para que essa política orçamental expansionista se faça sem ter impactos importantes sobre a estabilidade do financiamento e sobre a confiança na economia, é necessário que o país tenha aquilo que se chama tecnicamente espaço orçamental. E para ter espaço orçamental é preciso que nós façamos ao longo do tempo políticas de estabilização que se tornam restritivas nos períodos de expansão para poderem ser expansionistas nos períodos de recessão. Foi efetivamente isso que nunca aconteceu em Portugal. Nós sempre tivemos políticas orçamentais expansionistas, quer a economia crescesse, quer a economia não crescesse. Portanto, o resultado foi que esgotámos esse espaço orçamental e daí a tal vulnerabilidade a que eu me referi, que se tornou numa condição essencial de definição da política económica e que torna muito difícil nós podermos fazer políticas expansionistas. Aliás, a necessidade do programa de assistência internacional demonstrou isso. Não conseguimos financiamento e, portanto, fomos obrigados a um programa que levou às tais medidas pontuais, medidas transversais, cortes transversais, etc., e que nos deve ter, pelo menos, alertado para o facto de que este não é o caminho. Quer dizer, temos que tomar medidas que nos evitem voltar a situações dessa natureza. E essas medidas têm a ver com uma coisa, disse que havia uma contradição naquilo que nós dizemos em relação a diz que criticamos o facto do orçamento ser restritivo e contracíclico. Não, não criticamos, apenas dizemos que, de acordo com os cálculos, ocorre essa situação. Não fazemos juízos de valor em relação a isso. Mas a questão principal da contradição que referiu é de vermos a consolidação orçamental necessariamente como inimiga do crescimento. Já foram aqui citados documentos internacionais e eu aconselho a leitura de documentos da OCDE sobre essa matéria, e há vasta literatura, pelo menos na OCDE, mas não só, exatamente sobre consolidação orçamental, amiga do crescimento. E é isso que nós precisamos de fazer. é uma consolidação orçamental e uma política económica dirigida ao crescimento e não ver necessariamente a consolidação orçamental como inimiga do crescimento e os déficits orçamentais como sendo a saída para o crescimento da economia, porque já provámos, infelizmente nós provámo-lo, a nossa experiência provou, que esse não é o caso. Com respeito às medidas sociais que referiu e que são evidentemente positivas e que todos nós desejamos que elas se possam executar e ter continuidade, essas medidas e os aumentos dos apoios sociais requerem exatamente também capacidade de serem financiados e de serem financiados a prazo, a muito longo prazo, no caso das pensões, mas a prazo em qualquer situação. E isso exige, lá está, que exista crescimento da economia, que exista a tal priorização das despesas, que tem que precisamente considerar que se estas despesas são prioritárias, temos que ir ver aonde é que poderemos criar espaço, quer por políticas fiscais mais amigas do crescimento, quer por políticas de ganhos de eficiência nas despesas, que também incluem, em certos casos, as próprias despesas sociais. Mas isso será a base, efetivamente, para que as medidas sociais não sejam apenas uma questão do orçamento anual, mas sejam, efetivamente, um compromisso do governo português e dos governos portugueses para com os cidadãos agora e a longo prazo. Com respeito ao PIB potencial e à discussão técnica sobre o PIB potencial, tem toda a razão, há uma enorme discussão sobre isso. O conceito não é observável, mas o facto de não ser observável também não significa que não haja regras, podemos discuti-las, mas existem, sobre a forma de o calcular. E essas medidas e essas regras foram discutidas por Portugal também nos contextos europeus, nós não estivemos envolvidos nisso, mas essas medidas existem e são discutidas. Mais importante do que isso, o tema está no terreno e está em discussão e existe, inclusivamente neste momento já, alguma abertura da Comissão Europeia, porque vi em textos publicados, com respeito a aceitar medidas diferentes e critérios diferentes de medida do PIB potencial por parte de países que têm, efetivamente, uma técnica estabelecida nessa matéria e uma grande experiência também na utilização do conceito. Portanto, aqui eu penso que está aberto o caminho para se Portugal tem efetivamente questões a colocar, tem que ser capaz de oferecer alternativas para este conceito. Para além do aspecto que eu também já referi, que isto não é só uma questão de pontos percentuais, é uma questão de políticas, mas mesmo nessa questão da medição do IOT do produto e dos PIBs potenciais, é necessário definir técnicas e estabelecê-las e mostrar que elas funcionam. E se isso acontecer, temos condições para o discutir com a Comissão Europeia. Não podemos é simplesmente dizer que o conceito como está não serve. Temos que ir além disso. E é essa parte que ainda não está conseguida.
Muito obrigada, Sra. Professora. E vou passar ao CDS, Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas, em particular a sua Presidente. E esta, de facto, tem sido uma discussão interessante que aqui trouxeram. E todos nós sabemos que é extraordinariamente difícil ter opiniões técnicas sem ter também opiniões sobre as questões de fundo. Isso é normal, é natural e é até expectável que o Conselho de Finanças Públicas assim faça. Isso de maneira nenhuma os desprestigia, muito pelo contrário. E é até um exercício bastante mais franco do que outros exercícios que por vezes vejo que, disfarçados de técnicos, têm muito de discussões essenciais. E temos estado aqui a ter uma discussão que é o cerne da discussão sobre, creio eu, o futuro do país. O CDS tem vindo a dizer que este orçamento é uma oportunidade perdida, do ponto de vista do crescimento económico e do ponto de vista da consolidação de reformas. E porquê? Porque, de facto, há duas maneiras de olharmos para Portugal. Portugal não é uma ilha, nós nunca vamos conseguir, nem tal seria desejável, ter um país que seja completamente imune e invulnerável a qualquer crise internacional ou a qualquer vicissitude. Mas, por outro lado, eu também acho muito difícil de compreender que se defenda como imagem ideal de Portugal um país que é completamente vulnerável a qualquer risco internacional ou nacional ou a qualquer coisa que possa acontecer. E é isso que muitas vezes, é essa ideia de país e esse conformismo com um país que sistematicamente cresce pouco, que sistematicamente tem problemas de consolidação orçamental e que sistematicamente está com o risco ao máximo e a vulnerabilidade ao máximo face a qualquer coisa que possa acontecer, que eu muitas vezes vejo na esquerda e que eu não consigo compreender. É um conformismo que eu não compreendo. Porque reparemos, esta de facto era uma oportunidade, passando o período de ajustamento, que foi, como todos já sabemos, um período muito difícil, esta oportunidade era essencial que servisse para, por um lado, se apostar no crescimento económico a sério e, por outro lado, reduzir algumas das vulnerabilidades, sobretudo aquelas que têm a ver com a dívida, aproveitando até algumas políticas internacionais que estão em vigor agora, mas que não vão estar em vigor para sempre, e convém pensarmos o que é que vamos fazer e o que é que vai acontecer, por exemplo, quando a política do Banco Central Europeu se alterar. O que é que isso significa de risco para Portugal e o que é que nós vamos fazer nesse momento? Bom, portanto, o que eu lhe perguntava muito concretamente era... Disse, e eu concordo absolutamente, não importa tanto como é que se calcula o PIB potencial, importa é perceber que medidas é que temos orientadas para o aumentar e aumentar o crescimento. Eu queria lhe perguntar medidas concretas para aumentar o crescimento económico. Em segundo lugar, queria lhe perguntar também, porque fala e chama a atenção para o facto de em 2017 o déficit ser alcançado com base em medidas que são one-off, só se vão verificar naquele ano, não se vão verificar em mais ano nenhum, ao passo que as medidas do lado da despesa se vão verificar naquele ano e em todos os anos seguintes. O que eu lhe perguntava é, do ponto de vista do risco, se ocorrer alguma coisa de inesperado ou se há algum risco de se materializar, o que é que isto significa e como é que isto se relaciona, sobretudo, com a questão da dívida, que é uma questão central. Ao contrário do esperado, ela não tem vindo a diminuir. Que impacto é que isto pode ter? Em terceiro lugar, outra coisa para que chama a atenção e que, do ponto de vista do CDS, é uma preocupação muito real e que tem a ver com a saída do procedimento dos déficits excessivos e a recapitalização da Caixa. Porque nós sabemos bem, Senhora Professora, que, e ouvimos várias vezes a garantia de que esta recapitalização não iria ser levada em conta para efeitos do déficit. Mas sabe que eu também me lembro, na altura do BANIF, de ouvir o Senhor Ministro das Finanças dizer que a operação do BANIF também não ia ser levada em conta para efeito de procedimento dos déficits excessivos. E depois, quando fui ler os papéis que vinham da Europa, lá estava o déficit contabilizado e estava com a operação do BANIF. E nós, infelizmente, também já percebemos que na Europa, muitas vezes, os resultados a que se chega dependem mais de fatores políticos do que propriamente da crueza das contas. Isso é uma das coisas na Europa que tem que ser mudada. Mas, por outro lado, nós também temos que saber levar isso em conta, saber perceber isso e saber até que ponto é que isto está acautelado. Porque aquilo que se passou este ano, nós termos sido levados a acreditar que o déficit estava acima de 3%, depois temos tido várias discussões sobre isso, e termos chegado à conclusão, e este relatório, o próprio relatório do Orçamento de Estado, indica que ele terá ficado nos 2.9 ou 2.98, que é diferente de 2.9, em todo caso, é uma discussão que nós percebemos que tem muito mais a ver com política e política europeia, infelizmente, do que com resultados. Porque se tivesse a ver com resultados, é evidente que todos os problemas que Portugal teve durante este ano não teriam existido e este procedimento estaria de uma vez para sempre encerrado. O que eu lhe pergunto é se há esta garantia de que o processo de recapitalização da Caixa pura e simplesmente não vai ser levado em conta. Porque se for, eu acho que podemos estar outra vez a ter o mesmo problema. Por último, última questão, porque tem sido muito discutida, a questão da carga fiscal. E é normal que seja muito discutida, porque a carga fiscal, simplificando, são os impostos e as contribuições que nós pagamos e, portanto, é normal, é o esforço que a sociedade faz para o Estado, é normal que isso seja levado em conta. O que eu lhe pergunto é, afinal de contas, ela diminui, como diz o Governo, ou mantém-se inalterada? Obrigada.
Muito obrigada. Senhora professora Teodora Cardoso, faz favor.
Isto é preciso. Ora, muito obrigada. De novo, faz um conjunto de considerações que, enfim, em certa medida já foram também abordadas e, portanto, não vou voltar a elas. Mas diria relativamente, por exemplo, ao aspecto que referiu agora da carga fiscal, o nosso cálculo é que ela se mantém, sobretudo, eu vejo, porque fez também essa pergunta, medidas concretas para o crescimento. E, efetivamente, eu não poria tanta questão no nível da carga fiscal, mas na composição dos impostos e, mais do que isso, na estabilidade, na simplicidade da política fiscal e na estabilidade e na garantia de que ela, se mantém ao longo do tempo. Há uma tentativa neste orçamento no sentido de estabilizar, pelo menos, os códigos dos impostos, o que é um aspecto positivo. Mas também sabemos como há a prática muito habitual e comum de haver um enorme número de alterações pontuais aos impostos, por exemplo, em sede de orçamento do Estado. Isso até também terá sido reduzido este ano, mas é uma prática que não favorece, de facto, sobretudo o investimento. O investimento e o aforro, quer dizer, perceber quais são as regras do jogo em matéria de impostos, que depende da política fiscal. Uma vez mais, também há, e uma vez mais a OCDE é a entidade que mais tem escrito sobre isso, uma política fiscal favorável ao crescimento, e isto, vamos lá ver, não é só uma questão de dizer vamos baixar o IRC, quer dizer, não é aí basicamente que está o problema, embora tenhamos que olhar ao que fazem os nossos concorrentes nessa matéria, mas há sobretudo que olhar à estabilidade das perspectivas em matéria de taxas e de aspectos ligados aos impostos em geral, não apenas ao IRC. Há toda uma panóplia de instrumentos a nível fiscal em que nós temos utilizado muito a política fiscal, aliás, de acordo com o nosso quadro institucional, a política fiscal é vista como uma fonte de receita. Os impostos são uma fonte de receita. Primeiro, definem-se as despesas e os impostos são os necessários para financiar as despesas. Ora bem, os impostos têm muito impacto sobre a economia para além desse de financiarem as despesas. Todos os impostos, todas as alterações nos impostos vão alterar os comportamentos dos agentes económicos e podem alterá-los de uma forma que inclusivamente acaba por perverter o efeito da medida que se pretendia atingir. Portanto, essa é uma área onde há efetivamente muito caminho a percorrer em Portugal e que não tem sido a prática normal entre nós. Depois há o outro aspecto, que é o que advém do efeito de confiança que resulta da própria consolidação orçamental, a que eu já me referi antes. Isto tem a ver também com o aspecto das medidas one-off que referiu e dos impactos na dívida. É evidente que se as políticas são muito guiadas em medidas one-off, e é verdade até que este ano são menos, mas que tem sido uma prática muito habitual, que acabam por não produzir o efeito continuado que se deseja e, portanto, acabam por ter um impacto na dívida pública que é indesejável, sobretudo quando a dívida pública já tem um rácio excessivamente elevado. Quanto à questão do PDE, da recapitalização da Caixa, eu penso que a Comissão Europeia é bastante clara nessa matéria. A regra do Eurostat não diz respeito à recapitalização da Caixa, mas diz respeito diretamente, mas diz respeito ao facto de que a parte da necessidade de recapitalização que resulta de prejuízos passados e que ainda não foi compensada por aumentos de capital, que esses já foram ao déficit, terão de ir agora ao déficit. No fundo é isto, se vamos agora descobrir, digamos assim, novos prejuízos acumulados no passado que justificam e que tornam necessária a recapitalização e que ainda não foram levados ao déficit, a regra será a de o serem. Portanto, aí estará agora em causa calcular esses prejuízos, se eles existem, compensar a parte que já foi levada ao déficit, porque já houve aumentos de capital exatamente para compensar isso e que já foram levados ao déficit, e se houver um remanescente, esse, em princípio, de acordo com as regras, será levado ao déficit. Portanto, penso que isto está claro na prática europeia e nas regras, portanto, não haverá aí dúvidas, pode haver dúvidas, é quanto ao número em si.
Muito obrigada, Sr. Professor, e passo a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Desde que, há um ano, o governo PS-CDS e a sua política de exploração e empobrecimento foram derrotadas, as instituições da União Europeia têm exercido uma ação intolerável de chantagem, pressão e ingerência para tentar dificultar e mesmo impedir a concretização de uma política de reposição de direitos e de rendimentos. Ao lado das instituições da União Europeia, contra os interesses de Portugal e dos portugueses, tem estado o Conselho de Finanças Públicas, que atua no nosso país como um diligente porta-voz daqueles que desejariam perpetuar a política de exploração e empobrecimento levada a cabo pelo anterior governo PSD-CDS no âmbito do programa da Troika. Em agosto de 2011, a quando da criação do Conselho de Finanças Públicas, o PCP afirmou, e passo a citar: "O que se pretende com a criação do Conselho de Finanças Públicas não é reforçar o debate democrático. Pelo contrário, o que se pretende é limitar esse debate, criando uma entidade alegadamente independente e isenta, que reforce a estratégia de imposição do pensamento único neoliberal e a submissão das opções orçamentais de Portugal aos interesses dominantes nacionais e europeus. O que se pretende é a criação de uma entidade que condiciona a capacidade de intervenção política da Assembleia República no plano orçamental. O que se pretende é a criação de uma entidade que, não tendo qualquer legitimidade democrática, procurará impor, com os seus relatórios ideologicamente posicionados e escolhas políticas que só aos portugueses e aos seus representantes democraticamente eleitos compete fazer." Fim de citação. A realidade confirmou plenamente a justeza da avaliação que o PCP fez nessa altura. O Conselho de Finanças Públicas, com os seus relatórios ideologicamente posicionados, defende ativamente uma linha de orientação política que nos últimos anos liquidou direitos laborais e sociais, agravou a exploração dos trabalhadores, reduziu rendimentos de quem vive do seu trabalho, atacou os serviços públicos e as funções sociais do Estado e vendeu ao desbarato empresas públicas estratégicas. Foi exatamente essa linha de orientação que os portugueses rejeitaram nas eleições legislativas de 2015, abrindo caminho a uma nova etapa da vida política nacional de recuperação dos direitos e rendimentos retirados pelo anterior governo do PSD-CDS. O Conselho de Finanças Públicas, ao longo do último ano, optou por desvalorizar os avanços alcançados, focando-se obsessivamente no cumprimento de regras e metas orçamentais impostas pela União Europeia, desajustadas da realidade nacional. Com esta postura, o Conselho de Finanças Públicas coloca-se de forma clara e inequívoca ao lado daqueles que, em Portugal e na União Europeia, defendem o regresso ao passado à política de exploração e empobrecimento. O PCP não reconhece a independência nem a isenção do Conselho das Finanças Públicas. Não atribuímos credibilidade às suas análises e previsões. Opusemos desde o primeiro momento à criação do Conselho de Finanças Públicas e não vemos qualquer vantagem na sua manutenção. Assim, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, o PCP não tem qualquer questão a colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, porque esta intervenção foi uma posição relativamente...
Enfim, também não se põe uma resposta.
Muito obrigada. Vamos prosseguir para a segunda ronda e na segunda ronda serão intervenções de 3 minutos e será depois, terá lugar uma resposta conjunta do somatório dos tempos. Portanto, pelo PSD será o senhor deputado Cristóvão Norte. Faz favor, 3 minutos, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, eu queria em primeiro lugar dizer que os parceiros do Conselho de Finanças Públicas têm sempre uma lógica de interpretação do quadro global e, por isso, não se podem remeter a um olhar estreito e a uma visão estritamente imediatista. Se não fizermos, corremos o risco de tornar o Conselho de Finanças Públicas como um órgão meramente contabilístico. Isso não tem rigorosamente interesse nenhum, prejudica o debate e, portanto, tal como se tem vindo a verificar noutros domínios, o propósito é instaurar uma mordaça institucional que não admite que haja posições, que não haja posições contrastantes com aquelas que são demonstradas por órgãos que são prestigiados e reconhecidos. E, portanto, eu quero dar uma nota, porque não faz sentido que nós não saibamos aquilo que se passou no passado. Isso é essencial. É essencial conhecer em detalhe o que se verificou durante anos a fio, e esses anos não foram estritamente de governos do PS, também foram de governos do PSD. Nós estimulamos os setores não transacionáveis, nós não soubemos lidar com a abundância de crédito, a competitividade não ganhou terreno e, enfim, entramos numa espiral de déficit e de dívida que colocou o país numa situação extremamente delicada e que, por via disso, obviamente, até para não a repetirmos e aprendermos essas lições, estamos obrigados a ponderar esses elementos essenciais para delinearmos políticas mais sustentáveis, mais prudentes e que sejam mais passíveis de gerar oportunidades de futuro para os portugueses. E, portanto, nesse domínio, o que nós queremos, e isso é imperioso, é garantir sustentabilidade. E garantir sustentabilidade impõe atender a um conjunto de vulnerabilidades crónicas na economia portuguesa. Seja algumas delas de razões estruturais, seja outras de razões eminentemente conjunturais. Perspectivas, por um lado, da economia internacional, por outro lado, a evolução das taxas de juros. E, portanto, aliás, como já foi aqui dito, o que é essencial é reconhecer que estamos numa pequena economia aberta, que não dominamos todos os fatores e, portanto, precisamos de acomodar efeitos expansionistas ou mais restritivos em função das necessidades. Ora, se nós temos sempre déficit e vamos acumulando sempre dívida, nunca temos a margem de manobra adequada para poder pôr em prática as medidas de natureza política e orçamental indispensável para corrigir esses desequilíbrios. Ou seja, temos menor autonomia e menor liberdade. No fundo, o que eu queria dizer, porque isto é a matéria que suscita a maior importância, é a questão do investimento. O investimento está neste momento, em um momento muito delicado em Portugal, se nós olharmos historicamente, talvez não haja comparação do investimento, não apenas do investimento público que foi sacrificado pelo governo socialista, mas também pelo investimento privado de valores tão baixos, e eu acredito que a estabilidade é um elemento absolutamente essencial. E sendo esse elemento essencial de estabilidade para gerar um aumento do PIB no futuro e conseguir recalibrar essas questões da dívida e do déficit e libertar o país das circunstâncias difíceis, a questão que se coloca aqui é como é que nós poderemos oferecer essas condições de estabilidade, porque aparentemente este governo parece que não as quer propor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PS, João Paulo Correia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, excelentes elementos. A primeira questão tem a ver com o facto do relatório que apresenta sobre o Orçamento de Estado para 2017 fazer tábua rasa ou até ignorar olimpicamente aquilo que é o atual ambiente económico e ambiente orçamental que caracteriza este momento da apresentação do Orçamento de Estado. Momento em que o PIB do terceiro trimestre cresceu 1,6% face ao período homólogo, em que é um crescimento da procura externa líquida, em que é um crescimento do investimento e um crescimento da procura interna, em que o desemprego desce para além daquilo que foi a estimativa do Governo, quer no Orçamento para 2016, quer no Programa de Estabilidade. O emprego, temos mais emprego, mais de 91 mil pós-trabalho face a 2016, em que é um crescimento do investimento das sociedades não financeiras de 7,7% no primeiro semestre de 2016 face ao período homólogo, em que é um crescimento das exportações líquidas, em que os indicadores de confiança, quer dos consumidores, quer empresariais, crescem desde o início do ano, e também quando temos uma execução orçamental, segundo o Banco de Portugal, na linha daquilo que é o compromisso no Programa de Estabilidade e Crescimento, que ou seja, de cerca de 2,5% do PIB, e um saldo primário, que também devia ser assinalado com mais ênfase por parte do Conselho de Finanças Públicas, de 1,9% do PIB. Isto, portanto, é um conjunto de boas notícias, é sinal que é possível governar com boas contas públicas, pôr a economia a crescer, promover o emprego, descer e combater o desemprego e, sobretudo, promover a coesão social. Isto são más notícias para aqueles que defenderam sempre o contrário, que anunciaram diversos momentos negativos para o país e para a nossa economia, PSC, CDS, mas também aqueles que, como fez o Conselho de Finanças Públicas, em outubro de 2015, que veio dizer que o déficit irá violar a meta de 3% em 2016 se acabarem com a austeridade. Dizia o Conselho de Finanças Públicas que se o Governo prosseguisse a eliminação da sobretaxa do IRS e a reversão integral da remuneração da administração pública, que seria impossível cumprir a meta orçamental abaixo dos 3%. Todos aqueles que defenderam que não era possível governar desta forma e com isso ter boas contas públicas, reduzir o déficit orçamental e aumentar o saldo primário, serão derrotados. Parece-nos aqui também que o Conselho de Finanças Públicas deve um pedido de meia-culpa ao Parlamento e aos portugueses. Uma outra questão é que já não se fala do Plano B. Este é um orçamento, deve ser o primeiro orçamento. O Conselho de Finanças Públicas tomou a posse, salvo erro, em fevereiro de 2012, por altura de fevereiro de 2012. E desde essa altura, este é o primeiro orçamento que merece a análise do Conselho de Finanças Públicas, que não sucede um retificativo. Portanto, este orçamento sucede a um orçamento para 2016 que não teve, consequentemente, um orçamento retificativo. E também é o primeiro orçamento que não se fala de Plano B, de medidas adicionais, de austeridade, que venham a socorrer um orçamento que não está bem alicerçado. Como também, este é o primeiro orçamento que parte de abaixo dos 3% e pretende chegar a uma meta orçamental abaixo dos 2%. E este é o primeiro orçamento da era da execução orçamental e da nossa economia fora do procedimento por déficit excessivo. Estes são fatores que nos dão confiança adicional, mas também são fatores que não deviam passar sem considerações de registro por parte do Conselho de Finanças Públicas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda prescindo. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, pela CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Srs. Membros do Conselho de Finanças Públicas, duas questões muito, muito concretas. Uma tem a ver com efeitos estruturais de medidas fiscais, ou de uma medida fiscal em concreto, que é introduzida neste orçamento, designadamente a reavaliação de ativos. e suscitar ao Conselho de Finanças Públicas que se pronuncie sobre o efeito que esta medida fiscal em concreto tem no orçamento de 2017, que é evidentemente um efeito positivo, mas o que é que isso pode condicionar do ponto de vista estrutural nos anos seguintes relativamente a estes ativos que, sendo reavaliados, representam uma receita adicional em 2017, mas que, do nosso ponto de vista, representarão, do ponto de vista estrutural, uma redução da receita fiscal durante um período relativamente prolongado. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a carga fiscal. Obviamente que é mais importante a composição da carga fiscal e a estabilidade fiscal do que propriamente se baixa um ponto ou se sobe um ponto. Percebemos perfeitamente essa avaliação do Conselho de Finanças Públicas. Mas este é um órgão político e, portanto, também faz essas avaliações, designadamente quando são os responsáveis políticos a comprometer-se com determinados efeitos das suas escolhas, designadamente se as suas escolhas reduzem ou aumentam essa carga fiscal. Como é do conhecimento do Conselho de Finanças Públicas, na carta dirigida pelo Sr. Ministro das Finanças à Comissão Europeia, reforçando as garantias de que o orçamento para 2017 tinha, efetivamente, as garantias suficientes de execução que a Comissão Europeia questionou, um dos pontos referidos pelo Sr. Ministro das Finanças foi uma expectativa relativa à receita fiscal bastante superior àquela que efetivamente está orçamentada. Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças disse nessa carta, e já o confirmou aqui no Parlamento, que a perspectiva de receita fiscal inscrita no Orçamento de Estado é muito conservadora e que a perspectiva do crescimento do PIB não é igualmente conservadora. Ou seja, o efeito destas duas propostas do Orçamento de Estado é que um equilíbrio da carga fiscal que está contido neste Orçamento de Estado e que é confirmado pelo Conselho de Finanças Públicas e pela UTAU será posto em causa se se confirmar esta expectativa do Governo de que a receita fiscal será superior àquilo que está inscrito. E, portanto, o que eu pergunto é se o Conselho de Finanças Públicas, considerando que com a receita fiscal inscrita no Orçamento de Estado não há aumento nem redução da carga fiscal, se confirma que, havendo uma receita fiscal superior, como o Governo espera, haverá efetivamente um aumento da carga fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP não tem qualquer questão a colocar ao Conselho de Finanças Públicas.
Muito obrigada. Portanto, passo a palavra para responder à Sra. Professora Teodora Cardoso. Tem 10 minutos, faz favor, Sra. Professora. A Sra. Professora também informa que vai dividir o tempo e, portanto, faz favor.
Muito obrigada. Portanto, eu vou ser breve. Eu penso que a maior parte das questões já foram tratadas aqui. Em relação, portanto, à necessidade de atender fundamentalmente ao investimento, eu penso que não há dúvidas e que toda a gente concordará com isso. As formas de fazer poderão ser diferentes e ser mais ou menos conducentes à consolidação orçamental, mas que a política em si é aceitável e não é questionada. Relativamente aos aspectos que foram mencionados pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, relativamente, por um lado, à conjuntura positiva que se verificou este ano e que é um facto que, como digo, é uma surpresa, na medida em que é uma surpresa positiva e devemos desejar que elas se mantenham, as surpresas de caráter positivo. Referiu que pela primeira vez não haverá nem orçamento retificativo, nem um plano B. Nós no Conselho de Finanças Públicas nunca falámos em plano B, mas efetivamente foi um tema muito glosado na opinião pública. Mas há uma espécie de plano B, se quisermos, numa medida que foi muito importante este ano e que é preciso ver como é que ela vai prosseguir no futuro, que teve a ver com os congelamentos de despesas. os congelamentos de despesas conseguiram efetivamente que se reduzisse o déficit aos níveis desejados, não sendo um plano B, porque não precisa de um orçamento, é uma medida que não está prevista à partida, mas que sobretudo tem um problema, é que temos que ver qual é a continuidade dela. E é aí que o problema da revisão de despesas e de uma revisão abrangente e de despesas se continua a colocar, porque só o que está estipulado no orçamento sobre isso parece insuficiente, até em termos quantitativos. Com respeito às questões de política fiscal, portanto, eu já referi o que me parece ser fundamental. De facto, a carga fiscal, se as receitas fiscais subirem mais do que o PIB, a carga fiscal subirá, isso é mais ou menos uma consequência natural, embora não me pareça que para já seja aí que está o principal problema, mas na própria definição da política fiscal, como também já referi. E, entretanto, eu passava a palavra, se estiver de acordo, ao professor Jorge Cópit.
Sim, passo a palavra, obrigada, Sr. Professor, passo a palavra ao Sr. Professor Jorge Cópit, vogal não executivo. Faz favor, Sr. Professor.
Muchas gracias, señora Presidente, señoras y señores diputados, por darme la palabra. En parte quiero comenzar lo que voy a decir con una nota personal, porque soy el más viejo en esta sala, yo creo. No, además, creo que hay evidencia factual sobre el tema. Hace 48 años que ya llevo en el servicio público, comenzando con 6 años como joven economista en la oficina del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, que equivale al Ministerio de Finanzas. Y francamente, y lo que quiero dar es una perspectiva aquí, perspectiva del exterior en gran parte, aunque estoy siguiendo más o menos lo que está ocurriendo en Portugal los últimos 30 años más o menos, ¿no? La perspectiva que traigo del extranjero y por lo cual soy miembro de este cuerpo, para dar otra perspectiva, ¿verdad? Y debo decir que en todas estas décadas que he seguido lo que ocurre en Washington y por el mundo, y como un amigo carioca mío diría bien, he visto muchos carnavales, pero no he visto un carnaval de este tipo todavía. Lo que está ocurriendo en Washington y lo que ocurrió en Gran Bretaña hace unos meses produce un periodo de incertidumbre en el ámbito económico y financiero que yo por lo menos no he visto. Algunos dicen que en Washington hay caos en este momento, en la transición, y hay evidencia para corroborarlo. Todo esto tiene mucha implicancia para Portugal y otros países, sobre todo países que son vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad. Este es el telón de fondo con el cual quiero decir unas palabras sobre lo que veo por aquí, y también la evidencia empírica sobre países que están altamente, economías que están altamente endeudados. Como algunos de ustedes conocen muy bien la literatura, también conocen también los trabajos de Carmen Reinhart y de Ken Rogoff, Chiquetti y tantos otros que en los últimos años han visto que el alto endeudamiento, más allá del 90% del PIB, aún en países avanzados, produce una situación de vulnerabilidad, y no es ante vulnerabilidad, pero frena el crecimiento económico. Entonces, aquí tenemos un factor que yo creo que no podemos ignorar en el caso de Portugal. Para países emergentes, economías emergentes, el umbral es más bien de 50%. Así que ya de por sí, cuando hablamos y tenemos un debate sobre cuál fue la tasa de crecimiento trimestral, o hasta anual, parece ser casi una distracción. Parece ser una distracción de lo que es sumamente importante para este país, yo diría. Y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero la vulnerabilidad de Portugal en este momento es el más alto en toda la eurozona. No estamos hablando fuera de Grecia. Grecia está en la unidad de cuidado intensivo del hospital, así que yo no creo que sea comparable. Pero entre los otros países de la eurozona, este es el más vulnerable. Hay amplio consenso oficial y también los mercados financieros sobre ese punto. Así que, como mínimo, la falta de seguir un sendero cauteloso y prudencial en la política fiscal conlleva un costo de oportunidad muy alto, como mínimo. Como máximo, pues, puede verdaderamente traer una repetición de la crisis que ustedes también conocen. Así que yo quiero enfatizar eso. Diría que las palabras de profesora Cardoso son más bien muy equilibradas, no tiene ninguna exageración en absoluto. ¿Qué es el marco, qué es la herramienta indispensable y universalmente aceptada para poder anclar expectativas no solamente de los mercados financieros, pero también de los hogares y de las empresas en Portugal, para anclar, y eso siento que no están anclados en este país? La herramienta principal es un marco de política fiscal, de finanzas públicas, marco de mediano plazo. Esto ya se ha aceptado, esto no es ninguna novedad en el campo de las finanzas públicas. Y con ello, naturalmente, reformas estructurales dentro del sector público y reformas concentradas, como lo dijo muy bien la profesora Cardoso, concentrados en la parte de los gastos más que de los impuestos. Eso no significa que no hay impuestos más distorsionales y otros que son menos. Más allá de eso, naturalmente, en los mercados de los bienes y los mercados laborales también se necesitan las reformas estructurales. Faltando ese marco, yo diría, no hay espacio fiscal para seguir una política contracíclica en la baja, sobre todo. Así que no hay campo para la estabilización y es muy difícil bajar el endeudamiento, la proporción del endeudamiento en relación al PIB y sobre todo mantener la sustentabilidad de la deuda pública. Para terminar, quiero mencionar un ejemplo, el ejemplo del Japón. En los últimos meses, este último año, estuve bastante involucrado con el caso del Japón y he aprendido mucho. Y sobre todo, que Japón sufre de un estancamiento hace 25 años, que todos sabemos naturalmente, que todos conocemos, y al mismo tiempo tiene un endeudamiento, pero enorme, es el más alto entre los países avanzados y no avanzados, es una cosa increíble, y es sobre todo por falta en el campo fiscal, también hay temas en el campo monetario, pero en el frente fiscal no tienen en Japón un marco macrofiscal a mediano plazo. Ya hay una transparencia casi total en las cuentas de las finanzas públicas y el manejo de las finanzas públicas. Así que las expectativas fiscales no están ancladas. Falta un ancla. ¿Cómo sobreviven en Japón? Muy fácil. Muy fácil. Ellos mismos, naturalmente, emiten su propia moneda. Algo que Portugal no tiene, no emite su propia moneda y tampoco puede naturalmente recurrir a la tasa de cambio como herramienta. Muchas gracias.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado João Galanda.
É uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Uma interpelação sobre
Sim. Sobre a condução dos trabalhos.
Está sobre.
Por toda a simpatia e interesse que possa ter pela intervenção do professor Kopits, eu penso que ela é bastante exemplificativa do que não deve ser uma intervenção no âmbito da discussão de especialidade do Orçamento de Estado. Como eu disse na minha intervenção inicial, os membros do Conselho de Finanças Públicas têm todo o direito a ter as mais variadas opiniões que quiserem sobre a natureza do que é uma boa política económica, sobre a como é evidente, têm todo o direito de cada um ou em coletivo terem as ideias que quiserem sobre a crise. Mas nós estamos num processo de especialidade do Orçamento de Estado. O mandato do Conselho de Finanças Públicas é claro e consta da lei que criou o mandato do Conselho de Finanças Públicas. E o que está lá é a avaliação numérica dos planos orçamentais, etc, etc, etc. Não é vir alguém aqui, por muito interessante que possa ter sido a intervenção do Sr. Professor, dar uma espécie de sermão sobre o que é uma política económica e orçamental e sobre, aparentemente, coisas que os portugueses não têm consciência. Podemos ter essa discussão noutro fórum. Não me parece que no debate sobre a especialidade do Orçamento de Estado seja esse o papel do Conselho de Finanças Públicas de qualquer dos seus membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem que o Sr. Professor tem a liberdade na exposição e na intervenção que acabou de fazer. Se o professor quiser responder para dar explicações, não é necessário, não é? Muito obrigada. Senhores deputados, se calhar era bom encerrarmos os trabalhos, até porque temos já uma outra audição à espera. Sr. Deputado Alçá, faz favor.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tendo o Conselho de Finanças Públicas membros externos, tanto estrangeiros, que não dominam a língua portuguesa, e não podendo, nessa situação, dirigir-se a esta Câmara, à Comissão de Orçamento e Finanças, na língua de trabalho da Assembleia de República, considero e considero o PCP que se devia garantir que houvesse tradução em situações futuras para a língua portuguesa. Hoje, pelas circunstâncias que se criaram, não foi possível, mas em futuras circunstâncias deve-se acautelar que haja tradução das intervenções que sejam preferidas pelos membros estrangeiros do Conselho de Finanças Públicas que não falam português.
Muito bem, eu também estou de acordo, naturalmente, porque é aliás o que está previsto no nosso estatuto e na forma de como trabalhamos aqui em plenário. E, portanto, penso que deverá ser cautelado em futuras situações, mas foi dado o acordo da Câmara a esta intervenção na língua que, apesar de tudo, todos nós percebemos. Despeço-me do Conselho de Finanças Públicas, na pessoa da Sra. Professora Teodora Cardoso, e muito obrigada também às senhoras e senhores deputados. Vamos fazer um intervalo de 5-10 minutos, porque temos já uma outra audição a seguir. Até já. Obrigada.